era o que era, até porque isso tinha sido, fazia parte das notícias há muito tempo e de uma forma muito efervescente. Portanto, fui ao Banco de Portugal, enfim, tentar saber do Banco de Portugal o que é que se passava e como é que, quais eram as condições e como é que estava. E o que me foi dito, aliás, o governador encorajou-me bastante a aceitar o lugar, enfim, disse até que era uma missão patriótica, dada enfim, a importância que tinha para o sistema financeiro, e foi aí que me disse essas, enfim, aquilo que eu lhe referi sobre a exposição ao GES e o estado dentro da almofada de capital, a questão do BES e a disponibilidade da linha pública. Declarações que depois foram reproduzidas publicamente. Eu nem sequer estou a revelar uma conversa privada, porque estas três condições foram ditas publicamente em várias intervenções feitas na Assembleia da República, inclusivamente, e em comunicados. Portanto, eu não estou sequer a revelar, porque isso não seria cordial, uma conversa privada que tenha tido, quer dizer, a conversa foi privada, mas o conteúdo acabou por ser público, portanto não estou a dizer nada disso. Enfim, não sei se isto satisfaz como resposta, mas é o que consigo e é a verdade, portanto é esta, as informações foram essas. E eu não tive tempo, como compreendo, de falar com muito mais gente, porque basicamente eu acabo por dar o sim aí a 4 ou 5 de julho, dizendo que eu só aceitava entrar no banco depois da aprovação das contas do semestre, o que na altura apontava para a última semana de julho, e portanto eu considerava que ia ter tempo até lá de constituir uma equipa e de recolher informação mais pormenorizada, preparar um plano, preparar essas coisas todas. Na semana seguinte, ou menos do que isso, as coisas precipitaram-se e eu acabei por perder o controle do timing, porque o timing acabou por ser imposto pelas circunstâncias e pela pressão até do Banco de Portugal e dos outros bancos, enfim, toda a gente começava a pressionar nesse sentido, e eu acabei por ter que entrar intempestivamente no banco, enfim, sem ter conseguido alargar a equipa, porque não tive tempo para alargar a equipa, e com base apenas na informação que havia e com a garantia de que não seria responsabilizável pelas contas de junho.
Muito bem, muito obrigado, doutor. Foi aqui dito já por outros depoentes que naquele fim de semana agitadíssimo que culminou na resolução, se foi conhecido também logo no início do fim de semana, na sexta-feira, se não erro, dia 1, que o estatuto de contraparte do Banco Central ia ser retirado. Foi aqui dito por outros depoentes que essa retirada do estatuto não implicaria necessariamente que o banco tivesse que ser resolvido. Outros bancos teriam perdido esse estatuto e resistido alguns meses até encontrar outro tipo de solução e outro tipo de capitalização. Está de acordo que não havia uma ligação de necessidade entre a perda do estatuto e necessidade de resolução?
Sr. Deputado, como compreenderá, eu na altura, até por força das pressões todas, eu não conhecia exaustivamente toda a legislação e regulamentação que regulava estas, digamos, estas componentes todas, resoluções, intervenções e tudo mais. O que tinha era alguns conhecimentos históricos e factuais. E nós vimos que houve bancos por essa Europa fora que andaram durante muito tempo dependentes dela. Os bancos irlandeses estiveram durante muito tempo dependentes apenas dela e de forma praticamente ilimitada. Portanto, para mim, eu não posso garantir do ponto de vista de júri o que é que valia nessa altura, mas para o meu convencimento, essa possibilidade estava presente como tinha estado noutras circunstâncias, e quem diz os irlandeses diz os gregos e os cipriotas, que continuaram a funcionar, em alguns casos mesmo sem capital, sem o capital mínimo.
Em bancos de dimensão idêntica, Sr.
Os bancos irlandeses não são necessariamente mais pequenos do que era o BES. Os bancos gregos há maiores e menores, portanto há tudo. Os cipriotas provavelmente serão menores, mas os gregos estão para a mesma dimensão.
Portanto, mais uma vez, à semelhança do que já falámos aqui hoje relativamente à sua participação, ou mais concretamente à sua não participação no processo e no desenho da própria resolução e na escutação quanto aos níveis de capital mínimo, também relativamente às alternativas à resolução, não foi tido nem achado. E eu confesso, quando li isto e alguém que acabou por ser convidado e acabou de dizer até encorajado pelo Governador a assumir a função 2 semanas antes, ser deixado fora deste processo, sendo que é alguém que teria depois a obrigação de fazer com o capital mínimo que fosse atribuído ao banco o melhor possível, deixá-lo de fora, pareceu-me estranho, muito estranho mesmo. Acha que foi prejudicado pelo facto de ter sido convidado inicialmente por Ricardo Salgado para este papel?
Não, isso acho que não. Aliás, se recuarmos um pouco, eu admito, mas isto é especulação da minha parte, que o Dr. Ricardo Salgado, antes de me convidar, terá testado o nome. E porquê é que eu penso isso? Porque se recordará desse tempo, o que foi anunciado pouco tempo antes era que a escolha do Dr. Ricardo Salgado era o Dr. Amílcar Pires. E, portanto, fez esse anúncio, foi feito o anúncio de que o Dr. Amílcar Pires iria substituir o Dr. Ricardo Salgado. O Dr. Ricardo Salgado diz que tinha ouvido primeiro o Banco de Portugal. Eu não vou, enfim, não vou dirimir duas opiniões contraditórias. Mas, portanto, o Banco de Portugal, depois, mais tarde, manifestou dúvidas sobre se validaria esse nome ou não. E, portanto, eu acredito, enfim, eu como sou muito racional e muito lógico, acredito que o Dr. Ricardo Salgado não terá avançado com outro nome se ele testar primeiro.
Já aqui falámos da sua preferência por um plano de recapitalização privado, que trajeto esse que foi interrompido quando a decisão é tomada de resolver o banco. Chegou a haver contactos com alguns potenciais acionistas, novos acionistas, para avaliar da viabilidade desse plano de recapitalização? Sim, quais?
Vamos situar historicamente. Portanto, estamos em julho, dia 10 é anunciada a exposição ao GES, a exposição do BES ao GES, que é tida como enfim, o valor final dessa exposição, mas o mercado dá sinais de não ter acreditado totalmente nesse valor, porque a ação voltou a cair e, portanto, houve instabilidade, o que dá sinal que não terá acreditado nisso, ou não terá acreditado totalmente. Depois há as contas de 30 do 6, que só viriam a ser aprovadas a 30 do 7, e, portanto, há toda a incerteza envolvendo qual é que era o verdadeiro balanço do banco nessa altura. Sabia-se que ia haver o AQR, pelo BCE. Sabia-se das incertezas relacionadas com o BESA. Portanto, todo esse contexto influenciava a própria disponibilidade dos potenciais candidatos ao aumento de capital. Houve vários que manifestaram interesse, que eu me recordo de memória, mas não garanto que sejam os únicos, até porque houve alguns que terão falado com o Banco de Portugal e não falado connosco, e vice-versa. Estou a pensar na Cerberus, na Apollo, na Fosun, por exemplo. Estes três vêm à má memória, é provável que tenha havido outros. Mas aquilo que era sempre... E além disso, o nosso assessor... Eu dou-lhe mais dados, eu só aqui à procura... Esta coisa, nós fazemos estas notas, mas depois conseguir localizá-las, às vezes é um problema... É um problema porque é muita informação. Não, eu até tenho isto indexado e tudo, mas isto depois é muita coisa. Lembro-me que no dia 21 ou 22, a Goldman Sachs, enfim, numa conversa connosco, como nós também falámos com vários participantes do mercado, a Goldman Sachs disse-nos que era possível fazer um aumento de capital de montante elevado, que isso seria possível, desde que os novos investidores acabassem detentores do banco. Portanto, implicaria uma diluição dos acionistas nessa altura. E que a experiência relevante para o BES naquela altura seria a experiência do Monte Paschi italiano. Mas, portanto, que isso seria possível, mas, obviamente, para poder ser feita uma operação dessa natureza, era necessário uma desconexão clara face ao GES, portanto o banco teria que se desconectar face ao GES, era necessário clarificar os riscos associados ao AQR, era necessário esclarecer a exposição à Angola, e isto era possível começando com um investidor âncora, na altura de cerca de 1 milhão de euros, que fosse estratégico e depois ir aumentando. Mas que esta operação teria que ser pública e tinha que ter um prospecto, e o prospecto tinha que ser impecável, portanto tinha que ser um prospecto à prova de bala. Portanto, isto é o que nos transmitiu. O nosso assessor financeiro, mais tarde, numa reunião até que o Banco de Portugal, uma reunião com o Banco de Portugal em que eles estavam em conferência telefónica, também disseram que era possível fazer uma... estou aqui à procura onde é que está a parte... onde era possível fazer um aumento de capital desses, achava que era possível fazer um aumento no montante na ordem dos 3,5 mil milhões de euros, que haveria interessados, portanto, do contacto que eles tinham com o mercado haveria interessados, mas só à custa de uma série de... Portanto, na forma, repeto o que a Goldman Sachs tinha dito, à custa de uma série de diluição, uma séria diluição dos acionistas de então. Dizia que a transação teria que ser pública, portanto, teria que ser uma operação pública e isso teria que implicar um prospecto. E que isso não levaria menos de um mês e, eventualmente, enfim, se conseguissem encurtar alguns caminhos, nomeadamente o facto do Banco de Portugal já ter anunciado uma auditoria ao banco, isso permitia acelerar o processo de due diligence e, portanto, que eventualmente se poderia fechar em dois meses. Mas que também, para isso ser possível, era importante que o Banco de Portugal assegurasse a liquidez necessária ao banco e que o Governo proporcionasse uma forma de backstop, no fundo, para que os depósitos pudessem ser percebidos como garantidos. Portanto, estas eram as indicações que tínhamos. Agora, se me perguntasse se alguém se chegou à frente, ninguém se chegou à frente, porque não, as condições, e o Sr. Deputado conhece como estas coisas funcionam, as condições, as condicionantes que eu acabei de referir, não estavam ainda clarificadas, mas houve essas manifestações de interesse. De facto.
Pela dificuldade da operação, dadas as circunstâncias já públicas e complexas do banco e os valores envolvidos, uma oferta pública obrigatoriamente não teria lugar na Praça Portuguesa. Estes bancos adiantaram onde é que gostariam de colocar esta operação?
Não tenho isso presente, nem confesso que nessa fase isso fosse a minha preocupação principal. Nessa fase, e portanto, provavelmente não terei perguntado, não. Isto é, sem ter primeira garantia de que a operação era viável, para mim era-me relativamente irrelevante saber onde.
Mas ainda exatamente então a viabilidade da operação, estes bancos predispunham-se a tomar firme a operação? Não. Desde que o Governo fizesse backstop de depósitos?
Ninguém que eu me recorde, não tive nenhuma oferta de tomada firme, de nenhuma... Mas, Sr. Deputado, é compreensível, quer dizer, porque face às incertezas todas que estavam no ar, a ausência de clarificação dessas incertezas, ninguém poderia dar uma garantia dessa natureza com o jogo tão em aberto como estava. Portanto, eu também não dou uma importância
prioritária. Garantias...
E devo, enfim, confessar, não tinha necessidade de fazer isso, mas enfim, devo confessar, que a esta distância, eu percebo que naquela altura... Seria muito com essas incertezas todas, seria muito difícil, provavelmente, navegar o tempo todo necessário à concretização de uma operação dessas sem ter uma qualquer forma de garantia pública sobre a transação. Hoje, com esta distância e sabendo aquilo que fomos sabendo pelo caminho, não me custa admitir, de facto, que a necessidade de uma garantia pública, fosse ela qual fosse, seria fundamental para a sobrevivência do banco naquelas condições.
Sr. Doutor, há pouco tivemos a ocasião de fazer uma mini cronologia dos eventos que conduziram à eventual saída depois da sua comissão executiva do novo banco, em que nos disse aqui que teriam tomado a decisão interior, só posteriormente comunicada, entre os três, presumo eu, em simultâneo, entre os dias 9 ou 10 de setembro de 2014. Isto na sequência da tal Assembleia Geral, em que as respostas sobre aquilo que o Banco de Portugal e o Governo sabiam sobre os planos divulgados por Marcos Mendes não o satisfizeram o suficiente. Mas isto já é o epílogo de uma situação em que, várias vezes ao longo do mês de agosto, a Comissão Executiva é, à falta de melhor palavra, subalternizada e desvalorizada neste processo, de uma forma que, se eu bem o conheço, deve ter sido bastante difícil de engolir. Foi só no início de setembro que se tornou claro para si que não haveria condições para continuar, e se já havia um processo em curso, porque depois a substituição pelo Dr. Eduardo Sota Cunha foi também bastante rápida.
Sim, Sr. Deputado, como acho que enunciou muito bem o problema e praticamente deu resposta à sua pergunta. Sim, eu sei. Não vou escudar no que disse para fugir à resposta, porque acho que é um ponto importante a responder. Mas vai-me permitir, até para aliviar um bocadinho, quanto aquela história do Almocreve, que estava a carregar a sua mula para ir para o interior do país com a sua carga, a carregá-la de sardinhas, vai pondo sardinhas e às tantas põe uma sardinha e o burro cai. E o Almocreve diz: raio do burro, não aguenta com uma sardinha. Obviamente, enfim, não foi a sardinha que derrubou o burro, foi todas as outras que já lá estavam, até o efeito marginal. E ali é a mesma coisa, isto é, não há um facto que seja decisivo para a nossa saída. Há uma acumulação de factos e nós, enfim, a coisa foi-se tornando relativamente perceptível ao longo da nossa estadia.